temos quórum e grupos parlamentares suficientes para começar e, portanto, vamos começar as autonomias regionais. No primeiro artigo, que é domínio público, que é o 84, número 2, têm propostas o PSD e o Bloco de Esquerda e, portanto, passo a palavra ao deputado do primeiro, é quem? À deputada do PSD, Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados nesta que é a nossa primeira reunião dedicada a este bloco das autonomias regionais. Há uma nota prévia que não posso deixar aqui de referir nesta matéria, que é o facto de estarmos a discutir uma série de propostas de todos os partidos, à exceção do Partido Socialista. E, portanto, gostaria de, mais uma vez, fazer essa referência e lamentar que o Partido Socialista não tenha apresentado nenhuma proposta para o aprofundamento das autonomias regionais. E também lembrar que há cerca de 18 anos que aguardamos pela revisão da Constituição para proceder aos avanços e aos aprofundamento da autonomia que se impõem. E agora que temos uma oportunidade do que faz o Partido Socialista, o Partido da Maioria, o Partido Socialista fica de fora e não apresenta nenhuma proposta. E, portanto, gostaria de assinalar esta postura que, felizmente, contrasta com a postura dos outros partidos que aproveitaram esta oportunidade para apresentar as suas propostas de aprofundamento da autonomia. E ainda agora à questão do artigo e da proposta do PSD do artigo 84, dizer que a proposta do PSD pretende clarificar as competências dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas no que diz respeito à gestão das suas zonas marítimas. Não é aceitável que as regiões autónomas não tenham o direito a uma participação mais efetiva na gestão do seu mar, até tendo em conta o processo de extensão em curso da plataforma continental no âmbito das Nações Unidas e a dimensão que quer a Madeira, quer os Açores, dão a esse espaço marítimo. O mar tem uma importância fundamental para o arquipélago da Madeira e não se percebe a resistência centralista a que estas regiões possam ter uma maior capacidade de intervenção, como já existe com o território terrestre, quer do arquipélago da Madeira, quer do arquipélago dos Açores. É assim importante aprovar a nossa proposta para que se aumente a capacidade de intervenção dos órgãos regionais nos seus mares, nos mares que lhes estão próximos, facultando-lhes uma gestão partilhada com a República. Dizer também que este princípio da gestão partilhada faz parte da razão de ser da autonomia política desde 1976 e está presente em milhares de aspectos do dia-a-dia que são partilhados entre a República e as regiões autónomas. Também referir a que o domínio público marítimo está previsto desde 2009 no Estatuto Político-Administrativo dos Açores e que é imprescindível avançar na consagração constitucional deste princípio da gestão partilhada do mar até para ultrapassar os constrangimentos em torno da denominada Lei do Mar, que foi aqui aprovada na Assembleia da República e que em 2020 e que foi parar ao Tribunal Constitucional através de um pedido de fiscalização sucessiva à abstrata da constitucionalidade, tendo este Tribunal considerado em 2022 que esta lei, a Lei das Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional, é matéria da competência exclusiva do Estado, não podendo essa gestão estar dependente da posição das regiões autónomas. Posição esta que, obviamente, nós não seguimos e recorde-se também que, nessa altura, em 2020, os deputados do PSD a Madeira votaram a favor do entendimento da gestão partilhada do mar, que agora é replicado na proposta de revisão constitucional que o PSD apresenta e que vai no sentido que as regiões autónomas devem ter direito a essa maior intervenção e participação na gestão do mar, nomeadamente a uma gestão partilhada. Eu passaria agora a palavra ao meu colega Paulo Nunes.
Aqui só passa a palavra o Presidente da Mesa.
Peço desculpa, mas dizia isso. Então se pudesse passar a palavra.
Eu passo já a palavra. Só para dizer que o Chega e os grupos pequenos também não têm propostas para a Madeira. Portanto, tem a palavra o deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E este tema da gestão partilhada do mar liga-se muito àquilo que foi uma discussão feita a quando da apresentação e votação da chamada Lei do Mar, em 2020, e de facto nós já na altura entendíamos que a matéria que tem a ver com a gestão partilhada do mar é uma matéria que necessita de densificação. Porque se formos a ver aquilo que tem sido o entendimento do Tribunal Constitucional quando as questões relativas à partilha e à cogestão, melhor dito, do espaço marítimo, vemos que, sistematicamente, as posições, no caso dos Açores, não são atendidas. E não são atendidas, do nosso ponto de vista, também, para além dos aspectos eminentemente técnicos e constitucionais em apreciação, porque se perdeu a oportunidade de densificar o conceito de cogestão ou gestão partilhada. E aquilo que nós entendemos, primeiro, em dois planos. O primeiro plano é que nos parece claro que neste estágio de amadurecimento do quadro autonómico, político e administrativo, é mais do que reconhecido, é mais do que evidente que o mar, no caso dos Açores, por razões que me dispensa até de elaborar, deve ter uma gestão partilhada, cogestão, onde aquilo que é a palavra e o interesse e a defesa dos Açores possa competir por direito próprio também à região autónoma dos Açores. E o segundo plano é garantir que a densificação, a clarificação do que é esta cogestão, só aproveita a todos. Primeiro, porque não deixa a ambiguidade para ficar ao critério daquilo que vierem a ser disputas em sede de Tribunal Constitucional e também porque os vários intervenientes saberão claramente quais são os limites da sua atuação e intervenção. E, por conseguinte, aquilo que está aqui proposto, no nosso entendimento, concorre para este objetivo de densificação e clarificação do que é e do que são os termos desta cogestão ou desta gestão partilhada do espaço marítimo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu já aproveito a presença que estão os coordenadores todos para pôr aqui uma questão prévia, que é, foi-me dito esta tarde por vários membros desta comissão, porque amanhã o plenário acaba por volta das 20 horas, porque tem votações e mais o programa, e ao mesmo tempo que também não há trabalhos na quinta-feira, e portanto que alguns também quereriam ir mais cedo. Eu quero pôr à consideração dos seus deputados aqui presentes, principalmente também dos coordenadores, eu não me importo de que não haja a reunião de amanhã, desde que somamos ao ordem de trabalhos de hoje, os três artigos que estavam das regiões autónomas para amanhã. E acaba hoje a que horas acabar? Porque, nesse caso, faziam-se mais três artigos do que esta ordem. É o que está no programa de amanhã. Têm todos o programa dos dois dias, portanto, têm a obrigação de estar preparados e depois... Amanhã não havia reunião e os dois artigos que estão aqui fora passavam para a semana seguinte. Estamos de acordo todos?
Estamos de acordo.
Muito bem. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins, também tem proposta nesta matéria, ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permitir, então, eu faria uma análise do que é a visão do Bloco de Esquerda da Autonomia que traz para esta revisão constitucional como um todo, até porque é mais fácil compreendermos assim. Eu queria fazer uma nota prévia. Em 2004, a revisão constitucional foi a revisão constitucional da autonomia. E foi uma revisão constitucional muito importante. Entre outras coisas, tirou-se o peso governamental ao Ministro da República, ainda que, e eu já lá vou, o Bloco de Esquerda continua a considerar que a solução encontrada não foi a ideal. mas fez-se uma coisa que é muito importante, e é sobretudo essa que eu quero assinalar, que é ter dado poder legislativo às Assembleias Regionais. Aliás, mudaram de nome e passaram a ser Assembleias Legislativas Regionais, e as regiões autónomas passaram a ter um poder legislativo próprio. Na sequência disso, os Açores fizeram o seu novo estatuto político. A Madeira não fez. E não fez por uma razão que eu acho que é bom lembrar. Não fez porque os titulares do o governo da Madeira, as maiorias da Madeira, nomeadamente do PSD, mas não só, não quiseram ter um estatuto de impedimentos e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. E por isso nunca fizeram o seu novo estatuto com o poder que a lei já lhes dava de serem Assembleia Legislativa. Não é claro que não o pudessem ter feito na mesma. Na verdade, a lei não os obrigava a ficarem com os mesmos impedimentos e incompatibilidades. Mas de tal forma era o medo de que não pudessem continuar no mesmo registro, de fazerem qualquer coisa sem nunca serem chamados à razão ou à lei, que nem nunca fizeram um novo estatuto, mesmo quando já tinham poder legislativo. E eu acho que é bom termos isto em mente quando hoje debatemos, então, o que é o aprofundar da autonomia. Porque para o Bloco de Esquerda o aprofundar da autonomia é mesmo uma coisa muito séria. E é do domínio da democracia, do domínio da transparência, do domínio da resposta às populações e da soberania popular, de que podem dizer quem vive nos Açores e na Madeira, nas regiões autónomas, e isso traz mais responsabilidade e não menos. E este é o primeiro ponto que eu queria aqui deixar. Em segundo lugar, dizer que o Bloco de Esquerda, quando tem aqui alterações à Constituição, tem alterações de dois tipos. Por um lado, mudamos o que é o representante da República, já lá irei. Por outro lado, também temos propostas sobre os próprios poderes das regiões autónomas e poderes legislativos das regiões autónomas em matérias ambientais e em matérias económicas. Em relação aos representantes da República, o Bloco de Esquerda propõe uma construção nova. Propõe que haja um provedor da autonomia. Um provedor da autonomia, uma figura eleita por 2/3 da Assembleia Regional Legislativa, que fará aquela revisão, aquele filtro de constitucionalidade que o representante da República tem. E que tem uma legitimidade própria na autonomia para fazer esse filtro constitucional a todas as matérias que saem. Mas não deixa de ter, e eu depois falarei das propostas do PSD, não retiramos ao Presidente da República um poder último também de o fazer. Mas, na verdade, o primeiro filtro que hoje é feito pelo Representante da República passava a ser feito por um provedor da autonomia que era eleito nas regiões autónomas, nas suas Assembleias Legislativas Regionais. E achamos que isto é muito importante e isto depois tem repercussões em vários dos artigos que propomos. A outra matéria de fundo em que fazemos alterações é para que é que queremos a autonomia. Nós, mantendo a ideia de um Estado unitário, excluindo as questões da defesa e da soberania, achamos que é injustificável que as regiões autónomas não sejam ouvidas sobre a política marítima e não sejam ouvidas em acordos internacionais que têm impactos económicos e ambientais diretos nas regiões. Serem simplesmente ouvidas, como se fossem uma autarquia local, é algo que desrespeita a autonomia. Há poderes legislativos próprios. As regiões autónomas não são autarquias. E é por isso que achamos que tem de haver uma capacidade própria de decisão em acordos internacionais e em política marítima, nas questões económicas e ambientais das regiões autónomas. Isso sim é aprofundar a autonomia, porque isso é dar mais poder a quem vive nos Açores e na Madeira. Mas queria aproveitar também para dizer porque é que discordamos da proposta do PSD. A proposta do PSD coloca exatamente ao mesmo nível uma espécie de fiscal regional da Constituição, retirando poderes ao Presidente da República. Nós achamos isso errado. Achamos que podemos aprofundar a autonomia sem retirar ao Presidente da República esse poder último de fiscalização da constitucionalidade. E achamos que esse é o equilíbrio certo. Achamos até que a proposta do PSD é de uma espécie de federalismo encapotado. Há no PSD Madeira quem o diga, aqui na Assembleia da República nunca o dizem. Esta ideia de que Portugal não seria um Estado unitário, mas seria uma espécie de República Federal do continente e das regiões autónomas. Nós discordamos dessa posição, mas achamos que a autonomia deve ser aprofundada e deve ser aprofundada com os mecanismos próprios da democracia e da responsabilização que é tão importante. Queria dizer que sobre estas matérias nós não concordamos com a alteração que o PCP propõe no artigo 230, até porque mantém o representante da República, não é essa a nossa visão. De resto, as propostas do PCP terão o nosso acolhimento. E gostava também de dizer da estranheza que nós temos pelo Partido Socialista, que defende uma revisão constitucional nos Açores, precisamente